Há exatos 10 anos, o brasileiro Jean Charles de Menezes era morto a tiros numa estação do metrô de Londres. Confundido com o terrorista etíope, esse mineiro de 27 anos da cidade de Gonzaga foi baleado com 8 tiros numa operação desastrosa da Scotland Yard, a polícia londrina. Até hoje, nenhum dos policiais envolvidos na operação foi condenado. A família ainda tenta a punição dos policiais num processo que corre na Corte Europeia dos Direitos Humanos na França. Para falar sobre esses 10 anos da morte de Jean Charles, vamos conversar com o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, João Capiberibe, senador do PSB do Amapá. Senador João Capiberibe, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Macapá. Bom dia, Santana, que está nos ouvindo lá no Amapá.
Senador João Capiberibe, que reflexões sobre a polícia londrina e sobre a nossa polícia a morte de Jean Charles provoca?
Olha, um verdadeiro... uma distância tal qual de Brasília a Londres, não é? Há uma distância enorme entre... o comportamento e a efetividade das nossas polícias, da polícia inglesa e da polícia brasileira. E esse caso, o caso de Jean Charles, que repercute até hoje e que continua nos tribunais europeus, mostra com clareza que um morto em Londres, num caso como o de Jean Charles, logo após, é bom lembrar que esse caso, o assassinato de Jean Charles pela polícia londrina, se deu exatamente no ano do atentado do metrô de 2005.
Ou seja, alguns dias depois, o Jean Charles foi assassinado pela polícia.
Numa operação, como você classificou, desastrosa, a polícia londrina termina assassinando Jean Charles. E esse processo, né, continua na justiça, como eu falei, mostra exatamente a diferença no Brasil, né? Enquanto os ingleses, né, não aceitam, não é, que isso aconteça como rotina, não aceitam de maneira nenhuma que não se tomem todas as providências, que a justiça não haja nesse caso, no Brasil é completamente diferente. Vejam só, no Brasil... Vamos comparar agora as duas polícias. No Brasil, em Londres, no ano de 2012, 2013, no Brasil, a polícia londrina deu 3 disparos e não acertou ninguém, não matou ninguém. Nesse mesmo ano, 2013, de 2012 a maio de 2013, um ano, exatamente um ano, enquanto a polícia londrina dava 3 tiros, no Brasil foram assassinados pela polícia 1.259 pessoas. Na verdade, o que mostra a disparidade, o que é rotineiro os disparos feitos pelos agentes de segurança pública do nosso país. E, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, que há tem uma polícia considerada violenta, no mesmo período houveram 400 mortos. Nós temos essa tradição de violência do Estado, existe a cultura da violência do Estado, que não é só matar, não é? Mas também maltratar o prisioneiro. Depois de preso, passa por torturas, a tortura e o desaparecimento físico. Essa situação da tortura e desaparecimento físico é um legado, é uma herança do último período de ditadura civil-militar que nós tivemos no Brasil. Você sabe que a ditadura de 1964, que durou até 1985, matou, torturou e desapareceu, né, com milhares de pessoas, né, e exilou outras tantas. E isso ficou impune, não é? Em 79, agosto de 79, que vai fazer agora 36 anos, foi promulgada a lei de anistia, mas ainda no período da ditadura. E a lei de anistia da ditadura, ela terminou anistiando os torturadores. E a impunidade prevaleceu, varou o tempo, chegou aos nossos dias. Eu vou relatar dois casos para poder, para o nosso ouvinte entender exatamente, né, como uma herança como essa de tortura e assassinato a partir daqueles que deveriam proteger o cidadão brasileiro se perpetuou e avançou no tempo e é praticada hoje, né, de uma forma rotineira. Em fevereiro de 1971, o deputado federal Rubens Paiva, que é também engenheiro e empresário, estava em sua casa no Leblon. Cedo pela manhã, por volta das 9 da manhã, um grupo de oficiais e homens armados da Força Aérea invadiu a sua casa e o levaram, e até hoje não se soube mais do que aconteceu com seu corpo. No 14 de julho de 2 anos atrás, de 2013, num domingo, o ajudante pedreiro Amarildo estava com a sua família no Morro da Rocinha quando a polícia militar o prendeu. Poucas horas depois, Amarildo desaparecia e até hoje não se sabe o que aconteceu com seu corpo. Ele foi torturado, assassinado e seu corpo desaparecido, tal qual Rubens Paiva lá atrás, em 1971. O que mostra que a cultura da violência do Estado brasileiro permanece. Por quê? Por causa da impunidade. Hoje, qual seria um passo importante? Primeiro, rever essa questão da lei de anistia e responsabilizar os torturadores, aqueles que assassinaram brasileiros e que desapareceram com seus corpos. Outra coisa é um programa nacional de segurança pública para modificar completamente o treinamento das nossas polícias. Nós precisamos treinar, e eu tenho essa experiência que eu fiz isso no meu estado, nós treinamos a nossa polícia para garantir os direitos humanos e a cidadania do povo do Amapá. E o resultado é que, depois de treinados, essa polícia ia se instalar nos bairros. Nós criamos a polícia interativa que agia junto com os moradores para a redução da violência. E no lugar dos bairros, por mais violento que fosse, onde esse tipo de polícia e essa filosofia de segurança se implantava, a redução das ocorrências policiais no primeiro mês caía 50%. Um ano depois era residual, ficava entre 5% a 10%. Portanto, nós, no Brasil, não temos ainda, não nos despertamos para a possibilidade de construir, digamos, a possibilidade de uma sociedade de paz tranquila, onde nós tenhamos segurança. Infelizmente é isso. Lá, os ingleses fizeram isso há séculos. Tanto é que uma morte, veja só, talvez em 10 anos o Jean Charles tenha sido das vítimas da polícia inglesa. Ainda assim, houve todo um procedimento judicial que prossegue até os nossos dias.
Nós estamos conversando com o senador João Capiberibe, senador do PSB do Amapá, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado. O assunto, os 10 anos da morte do brasileiro Jean Charles de Menezes, morto a tiros numa estação do metrô de Londres. Senador João Capiberibe, o senhor falou sobre as reflexões da nossa polícia, que devem ser feitas, mas também o senhor falou da repercussão grande que teve na Inglaterra essa morte de Jean Charles, e em relação à Corte Europeia dos Direitos Humanos, senador, porque a família de Jean Charles recorreu à Corte Europeia dos Direitos Humanos pedindo a punição dos policiais que participaram daquela operação. O senhor tem a expectativa de que os envolvidos naquela operação que matou o brasileiro sejam condenados nesse processo que corre na Corte Europeia dos Direitos Humanos em Estrasburgo, na França?
Olha, nas circunstâncias que aconteceram o assassinato de Jean Charles e depois no histórico do terrorismo na Europa e, por último, essa nova legislação francesa que permite o monitoramento do cidadão francês, não sei se vai ter sucesso essa tentativa na Corte Europeia. No entanto, há uma preocupação, né, na Europa como um todo, sempre há e continua havendo uma preocupação, sempre houve uma preocupação com uma polícia eficaz. eficaz, uma polícia que não cometa erros, uma polícia capaz, resolutiva, e não uma polícia violenta, não é, como os europeus, que sabem que existem em vários outros países do mundo, incluindo aí o Brasil, como é uma das polícias que mais mata. Eu volto a insistir que nós tomadores de decisões, mesmo o Senado, a Câmara, tem tomado poucas iniciativas capazes de dar uma resposta à inquietação da sociedade brasileira com a violência, como a sociedade inglesa exige, como a sociedade europeia exige. A sociedade europeia, você vê o seguinte, é uma morte em anos, né? Mas essa morte repercute 10 anos depois. Até hoje, nós estamos aqui na Rádio Senado debatendo a morte de um cidadão brasileiro. Nesse mesmo período, em 10 anos, são dezenas de milhares de vítimas, não é, que tombaram por balas do aparelho de segurança. Okay, então, o que mostra que é inaceitável que morra um único brasileiro, né? Que morra um único cidadão na Inglaterra. Eles não desistem até que a justiça tome uma decisão final para punir ou não aqueles que praticaram esse ato desastroso. Eu vejo uma responsabilidade política muito grande aqui, porque eu falo, o Brasil não tem uma política nacional de segurança, cada Estado é responsável pela segurança dos seus cidadãos, cada Estado é responsável pela formação dos seus policiais, e a formação das nossas polícias, ela sofre deformação, na verdade, porque o que nós precisamos formar a polícia brasileira exatamente para que elas sejam os agentes protetores dos direitos humanos e da cidadania, tal qual foi feito no Amapá, com resultados premiados. Nós recebemos um prêmio da ONU, e nos foi entregue em Dubai, uma delegação do Amapá foi receber esse prêmio. Nós recebemos o prêmio da Fundação Getúlio Vargas por melhores práticas. Nós tivemos uma redução real na queda das ocorrências policiais e raríssimos casos de agressão a policiais.
Ok, Sandro.
Então, nós temos como resolver o problema. Agora, o que precisa é de decisão política. Então, esse caso do Jean Charles pode servir como argumento, como também pode servir como argumento o que fizeram os nossos os países vizinhos, o Chile, a Argentina e o Uruguai. São países com indicadores de violência, principalmente no caso de homicídios, comparado aos países ricos. Para você ter uma ideia, o Brasil tem uma média de 32,4 assassinatos por cada grupo de 100 mil. O Chile tem 3,1, a Argentina tem 6,2, não é? O Uruguai está no mesmo nível do Chile, e a média nacional, a média global, a média internacional é de 5,8, e a média dos países ricos é de 3,8. Aliás, a média global é de 6,8 e dos países ricos é de 3,8. Portanto,
okay,
nossos vizinhos estão abaixo da. Estão no mesmo nível dos países ricos. E nós somos o décimo país mais violento do mundo.
Senador João Capiberibe, queremos agradecer muito a sua entrevista. Bom dia para o senhor.
Bom dia, obrigado.
Esse foi o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, que fez considerações sobre os 10 anos da morte de Jean Charles de Menezes, brasileiro, que estava em Londres e foi assassinado numa operação da polícia londrina, confundido com um terrorista.